Meio-dia mais 9 minutos. O governo do estado anunciou ontem e publicou agora há pouco um novo decreto suspendendo o funcionamento de serviços não essenciais entre hoje e segunda-feira. Isso valendo a partir das 23 horas. A decisão é mais uma medida do executivo estadual para reforçar o enfrentamento ao coronavírus nesse momento de agravamento da situação em Santa Catarina. Vamos repercutir esse assunto a partir de agora. Eu tenho na linha para comentar o tema o Dr. Manuel Del Olmo, ele que é presidente do COSEMS, o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Santa Catarina. Presidente, uma satisfação poder conversar com o senhor. Muito boa tarde.
Muito boa tarde, Eduardo.
Presidente,
agradeço o convite e, através da tua pessoa, como radialista, cumprimento a todas as pessoas, os ouvintes da Rádio Cruz de Malta, de Lauro Miller. Agradeço a oportunidade de poder me comunicar com vocês.
Nós que agradecemos a atenção, presidente. Gostaria de saber como é que o COSEMS tem acompanhado a situação da Covid-19 e, principalmente, as medidas de controle que o governo tem anunciado nas últimas horas.
Eduardo, nós do COSEMS acreditamos e já estávamos pedindo há muito tempo medidas mais duras por parte do governo do estado. Até porque nós que estamos na linha de frente é que temos a maior pressão por parte do doente, por parte da família do doente, do hospital, da falta do insumo, da falta do RH, da falta do medicamento e da falta da ambulância e da falta até do leito do hospital. Isso causa para todos os secretários municipais de saúde de Santa Catarina, que são 295, um estresse dioturno de grande intensidade, né? É claro que para o secretário de saúde, a pressão da indústria, seja ela qual for, a indústria do entretenimento, a indústria do balneário, a indústria da serrana, todas as indústrias e todos os setores produtivos não nos fazem tanta pressão diretamente. Entendemos que eles fazem pressão diretamente ao executivo, tanto na pessoa do prefeito quanto na pessoa do governo do estado. Mas chegou a um ponto em que, dias atrás, por exemplo, falar-se em lockdown era praticamente uma ofensa coletiva. Hoje, estou vendo, agora há pouco, numa reunião que tive agora, que acabou há 15 minutos, da FECAM, o deputado Vicente Carvalho falar em lockdown de boca cheia, e todos os outros integrantes, todos falando em lockdown. Ou seja, a paralisação, né, por tempo indeterminado daquelas atividades que não forem essenciais, de fato, e por um tempo que seja o suficiente para diminuir o ciclo vital do vírus, que é em torno de 15 dias, se não houver isso de uma forma meio que contínua, os resultados continuarão sendo pífios. E nós precisamos diminuir a transmissão do vírus, porque senão continuará acudindo à unidade sanitária, à UPA, à porta do hospital, uma quantidade tão grande de pacientes que faz com que o serviço médico hospitalar instalado se torne completamente insuficiente. Dessa forma, como eu disse hoje de manhã, numa entrevista já às 7h30, vai nos chegar ao ponto em que vamos sentar no meio fio na porta do hospital e chorar, porque não vamos ter leito para ter, não vamos ter remédio, não vamos ter oxigênio, não vamos ter remédio e, pior de tudo, não vamos ter quem nos cuide. Porque um leito sozinho, mesmo que tenha um respirador de primeira linha, mesmo que tenha remédio abundante, mesmo que tenha oxigênio abundante, mesmo que tenha tudo, mas se não tiver o médico, a enfermeira e a técnica de enfermagem que nos cuidem, não vai adiantar de nada. E o que nós estamos vendo é que estamos nos preocupando muito com o leito, com o respirador, com isso e com aquilo, quando na verdade o que está pegando, valendo mesmo, é a falta do profissional de saúde que possa nos atender. A tal maneira que os preços dessas pessoas estão ficando incalculáveis, estão ficando muito altos para a sua contratação. Isso é natural, lei de mercado, né? porque a oferta de serviço é ínfima perto da demanda desse tipo de profissional. Então, gente, quando acontece isso, aí é de apavorar de verdade, porque não adianta dinheiro, não adianta ambulância, não adianta nada se nós não tivermos quem nos cuide quando a gente está numa situação em que a gente precisa do cuidado.
E, presidente, dessas novas medidas anunciadas pelo governo estadual, despertou a atenção de muita gente, e comigo não foi diferente, o fato de serem medidas adotadas em dois fins de semana, né? Não serem medidas sequentes, né? Como a gente viu no começo da pandemia, que foram semanas aí praticamente tudo fechado, serão dois fins de semana e durante a semana funcionando, entre aspas, de uma maneira normal. Como é que o COSENS avaliou essa situação?
Como isso saiu, como esse decreto saiu hoje de manhã, eu e a equipe toda dos secretários que compõem o COSENS, não tivemos ainda tempo de fazer uma notificação oficial. Mas certamente, no começo da minha fala, você, Eduardo, já pôde ver que se não for de uma forma contínua, não vai surtir efeito. Vai continuar sendo uma medida tímida.
Perfeito. Presidente, o que mais pode ser feito pelo COSEMS? É a questão de pressionar, de cobrar medidas? O que está ao alcance do Conselho?
Olha, o Conselho de Saúde congrega todas as secretarias municipais de saúde de todo o estado de Santa Catarina. E eu tenho certeza absoluta que todas as secretarias de saúde do estado de Santa Catarina estão fazendo um trabalho excepcional no combate ao vírus. O que acontece é que, por exemplo, algumas vezes se criticaram porque a velocidade de vacinação não está o que deveria. Tá, mas acontece que você tem uma cidade que apresenta, tenha lá 10 equipes de vacinação e chega 90 doses de vacina, em meia hora acabou-se. Ah, mas está indo muito devagar. Não está indo devagar. É que não está havendo um fluxo de vacina, seja pela culpa de quem for, ou seja, sem culpa de ninguém. Não vem ao caso. O fato é que não pode se jogar nas costas do município se existe uma ou menor velocidade. Né? O que o município faz, e todos estão fazendo isso, eu posso lhe garantir, os municípios estão se esforçando ao máximo para conseguir fazer a vacinação, que seria exatamente a cura que nós temos hoje em dia para a cura para o Covid, é a vacinação. Hã? Pessoal do litoral tem um dito já muito antigo que diz que em tempo de farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, o que está se vendo é uma pressão de grupos que estão mais bem estruturados, mais forte economicamente, tentando emplacar uma priorização para o seu lado. Mas, na verdade, da maneira como está o plano de vacinação do governo federal e do governo estadual, nós do COSENS vamos obedecer o que está escrito nesses planos, porque é a maneira correta. Municípios grandes, como Florianópolis, ou até como Joinville, eu vi isso ontem durante reuniões, né? Eles estão tendo... Ontem chegou para Joinville, por exemplo, que é uma cidade aqui próxima de onde eu moro, né? Chegaram 2.000 vacinas e eles ainda têm 7.000 funcionários da saúde por vacinar. A mesma coisa acontece em Criciúma, em Chapecó, em Blumenau, em Florianópolis, em São José, em Palhoça e aí por diante. Ou seja, a quantidade de vacinas que estão chegando é muito menor do que a demanda. Também sabemos que nós estamos num país gigantesco que é continental. Muitas vezes se fala assim, porque o Israel já vacinou 4 milhões de pessoas. É, a população inteira. 4 milhões de pessoas é 3 vezes menos do que a cidade de São Paulo. Ou seja, vacinar 210 milhões de pessoas, de fato, vai nos consumir o ano inteiro. E a partir daí, então, é que nós poderemos dizer... Ufa, estamos livres da pandemia. Até lá, a única coisa que de fato é eficaz é o distanciamento social. e as medidas sanitárias. São bem-aventurados aqueles que estão conseguindo se vacinar, porque estão em grupos prioritários, porque já começam a respirar um pouco mais aliviados. Mas até que chegue ao jovem, que é hoje, o grande disseminador do vírus, até por não acreditar que ele vai ficar doente, até chegar ao jovem, isso vai demorar no mínimo um ano.
Manuel Del Olmo, presidente do COSEMS, o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Santa Catarina. Presidente, gostaria de agradecer a gentileza da entrevista, a atenção aqui com a Cruz de Malta. Nós ficamos à disposição.
Muito obrigado a vocês. Espero não ter apavorado ninguém, mas é que a situação no Estado e no Brasil é tão alarmante que a gente não pode pintar de cor de rosa o que é quase negro, né? E nós estamos numa situação difícil, onde nós temos na mídia prefeitos chorando em público, praticamente pedindo pelo amor de Deus que venha ajuda de onde for, né? E nós temos secretários em pânico também, porque simplesmente não conseguem levar à sua população o tratamento que precisa. E veja, o secretário municipal de saúde que eu represento nesse momento é aquele que em uma cidade pequena, todo mundo sabe onde ele mora, todo mundo sabe a rua, o número e o telefone. Portanto, é a pessoa que mais sofre pressão da comunidade. Né? Então, me solidarizo com todos os secretários municipais de saúde de Santa Catarina, que estão fazendo um grande trabalho.
Perfeito, presidente. Grande abraço, uma boa sexta-feira.
Obrigado a todos vocês.